Pergunta: porventura, a Terra já não sofreu modificações semelhantes no passado, por cujo motivo poderia ser dispensado um novo evento kármico como o que anunciais? Ramatiz: realmente, a Terra já suportou muitos juízos parciais, sofrendo efeitos kármicos que reajustaram a sua massa e modificaram certas regiões e zonas geográficas, em perfeita concomitância com a necessária retificação de uma parte de sua humanidade. Mas, desta vez, a Terra se modificará mais intensamente em sua natureza planetária, e isso influirá em maior porcentagem de sua humanidade, como o determinismo kármico que requer a modificação tanto da moradia como do morador. É um acontecimento profético que proporcionará excelentes modificações à massa terráquea, assim como beneficiará a sua humanidade, após a rigorosa seleção espiritual. E como sois viajeiros da nave terrestre, também vos encontrais sujeitos ao seu karma planetário. Como ainda sois espíritos necessitados de experimentações em planetas primários, tendes de vos ajustar ao campo magnético da substância terráquea, assim como o barro se ajusta à vontade do oleiro diligente. Mas não temais, porquanto a Terra, além de ajudar-vos a desenvolver o sentido direcional da consciência, contribui para que vos livreis definitivamente das algemas das encarnações físicas. Lembrai-vos de que o orbe terráqueo, com as suas seduções transitórias, simboliza o mundo de César, onde a alma, quanto mais se apega, mais se enleia sob a disciplina impacável do seu próprio karma. Em vez de lamentar o rigor e a inflexibilidade das leis kármicas que operam no campo letárgico das formas terráqueas, o espírito diligente e sábio entrega-se a uma vida de renúncia a todos os tesouros transitórios da matéria e devota-se incondicionalmente ao culto do amor ao próximo, a fim de mais cedo transladar-se para o mundo angélico, que será a sua definitiva morada. Pergunta: estamos propensos a supor que a ação inflexível da lei do karma sobre as almas em trânsito pelos mundos materiais significa uma cobrança tão severa quanto a da implacável lei do olho por olho e dente por dente, não é assim? Ramatiz: em obras anteriores, já vos temos explicado que a lei do karma não pune, mas reajusta. Malgrado ela vos pareça uma lei draconiana ou processo corretivo severo demais, em que a causa equívoca mais diminuta também gera um efeito milimetricamente responsável, tudo isso se sucede sempre objetivando a felicidade do espírito e o mais breve desenvolvimento de sua consciência angélica. O karma é a lei benfeitora que indica o caminho certo ao viajante despreocupado ou teimoso, corrigindo-lhe os passos titubeantes e os desvios perigosos, a fim de ajustá-lo mais depressa à sua aventura imortal. A humanidade terrena já se encontra suficientemente esclarecida para compreender que o seu sofrimento decorre, em particular, das suas infrações contra a lei que justamente opera em seu favor. Uma vez que Jesus deixou elevados ensinamentos que marcam o roteiro para o homem viver em perfeita harmonia com a lei kármica e que regulam o equilíbrio da vida e da ascensão angélica, jamais se justificam as reclamações humanas sob o pretexto de qualquer injustiça divina. Mesmo entre a vossa humanidade, a ignorância da lei não é motivo para o infrator se eximir de sua responsabilidade. Deus não é um cérebro atento e implacável que intervenha punitivamente em cada momento em que vos equivocais. O pagamento do ceitil por ceitil é efetuado automaticamente pelo próprio espírito faltoso. E se a isso ele se sujeita, é porque costuma entrar em conflito com as regras que dirigem a sua ascensão espiritual. Então há de sofrer a ação contrária da lei, assim como a criança que queima a mão no fogo, não porque esse seja vingativo e a castigue, mas apenas porque é um elemento comburente. Deus não cataloga ofensas praticadas por seus filhos, assim como não concede condecorações a aqueles que o lisonjeiam constantemente. Ele apenas estabeleceu leis equânimes e sábias, que agem sob a égide do próprio bem. Elas arrebanham os retardatários, os rebeldes e os teimosos que ainda estacionam à margem dos caminhos da vida ilusória da forma, ajustando-os novamente ao curso exato de sua aventura espiritual. A própria criatura é que se coloca diante de sua obra, devendo auferir-lhe os benefícios ou sofrer os prejuízos conforme disponha de sua vontade no sentido do bem ou do mal. Mesmo considerando-se como severa e condenável a lei do olho por olho e dente por dente, que citais, é bem de ver que o sentido exato dessa sentença punitiva só se entende com a responsabilidade da própria alma para consigo mesma. Pois se o conceito é draconiano, nada mais estabelece senão que qualquer ação boa ou má praticada pela alma haja de produzir-lhe uma reação ou efeito perfeitamente correspondente à sua causa. Praticai, pois, só ações benéficas, e sem dúvida será inócua para vós essa lei tão severa, que, semelhante à de que quem com ferro fere, com ferro será ferido, também só diz respeito ao cuidado da alma para consigo mesma, e não para com o próximo.